Sessão e votação data. Faça a leitura. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. A ata está aprovada. Expediente do Executivo.
Ofício número 545/2025, SEAD. Ao senhor César André Cortes, presidente do Poder Legislativo da Câmara Municipal. Assunto: encaminhamento do projeto de leis. Senhor presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria e demais vereadores, encaminhamos o projeto de lei abaixo relacionado para análise e posterior votação. Projeto de lei número 124, de 19 de novembro de 2025, o qual autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais nos valores e aplicações seguintes, indica recurso e dá outras providências. Mensagem retificativa do projeto de lei número 114, de 05 de novembro de 2025, o qual autoriza o Poder Executivo a celebrar contratos administrativos para atender necessidades temporárias e indica recursos. Sendo que tínhamos para o momento, subscrevemos antecipadamente, prefeito Sidney Ecker.
Pequeno expediente. 3 minutos sobre matéria lida. Grande expediente. Fazer inscrição junto à mesa. Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Hélio de Andrade.
Saudável, senhor presidente, assessoria jurídica, a imprensa, colegas e demais pessoas que nos assistem hoje nesta casa. Quero fazer um agradecimento, um elogio também à Secretaria do Planejamento, ao prefeito, que desde o dia 2 de janeiro deste ano vem correndo atrás, buscando recursos, parcerias para a melhoria do nosso município. Hoje estiver em Porto Alegre, uma audiência muito produtiva, onde tiver a confirmação, através do governo do estado, para recuperação do asfalto da 482, entre Arroio do Meio e Capitão, numa verba aproximadamente de 5 milhões. Todo mundo sabe o tempo de espera que já tens por estas duas solicitações e hoje a confirmação desta grandiosa obra de recuperação deste asfalto. Também nesta audiência tiveram a confirmação, já é um pedido de muito tempo. Nesta casa eu já fiz o pedido por duas vezes, meu colega Mariano também fez o pedido, nosso colega que hoje não está na casa também acabou fazendo o pedido, também veio a confirmação da duplicação da ponte ali de Rui Barbosa, na mediação do Ari Piacini. Essa ponte que é muito estreita, ela é uma ponte em curva, muito perigosa, já houve muitos acidentes. E graças ao empenho da administração, à solicitação de nós vereadores, às nossas visitas, às nossas indas a Porto Alegre, pedindo, oficializando o secretário então da pasta, o Costela, pedindo auxílio e a colaboração, para que olhe com carinho para o nosso município. Então, hoje também foi oficializado uma liberação de aproximadamente R$2.400.000 para conserto, a duplicação daquela ponte ali próximo ao Piacini. Creio eu que até final do ano, todos esses convênios estarão assinados para que no início do ano que vem, realmente comece essas obras tão esperadas por todos nós. Também foi assinado o convênio, no dia de hoje, para que até o final do mês, a primeira parcela de uma grande conquista minha, através do deputado Gaúcho, secretário dos esportes, que está vindo para os cofres do município, a primeira parcela para a construção do ginásio. Também é um investimento altíssimo, em torno inicial de 4 milhões, que o governo do estado está disponibilizando o mais rápido para que nós, a administração, faça o processo de licitação e a empresa vencedora comece a execução do ginásio também no início do ano que vem. Então são muitas causas, são muitos pedidos de várias situações, devido a toda a catástrofe que nós vivemos nesse nosso município, e que aos poucos vão se concretizando, nós do Legislativo sempre correndo atrás, ajudando o Executivo, e as coisas começam a acontecer. O Estado começa a enxergar com nós com outros olhos, porque nós estamos lá, quase toda semana, batendo na porta, pedindo, fazendo a solicitação, e de alguma forma, alguma coisa sempre está vindo. Quero aqui parabenizar a empresa Neugbauer por mais uma conquista do carrinho a gás e também a Girando Sol. Tive a oportunidade de participar da palestra do proprietário da Girando Sol, aonde que ele expandiu todo o começo de sua empresa. Um simples produtor que veio lá de linha 32, trabalhava na roça, mas com perspectiva de futuro, começou a fazer sua mãe detergente líquido em casa, diluindo sabonete com água e alguns condimentos, e dava o perfume gostoso na casa. Contou toda a trajetória dele. Então hoje, quero dar os parabéns para essas duas grandes empresas, por mais esse reconhecimento, por mais esse título que vieram a conquistar. A Girando Sol, agora no dia 6 de novembro, bateu o recorde de R$1 bilhão de faturamento. Então, a gente fica muito honrado. Eu me sinto feliz em ficar falando, porque começaram do zero e hoje estão aí com mais de 600, 700, 800 empregados em cada empresa. Isso só vem a trazer mais benefício para o nosso município, ajudando o nosso município a desenvolver da forma como está sendo desenvolvido. Parabéns, Girando Sol. Parabéns a Neugbauer. E a gente, como vereador, sempre temos que procurar incentivar essas empresas. Porque o desenvolvimento do município depende dessas empresas que começaram lá de baixo, mas que hoje seguram as pontas lá em cima. Seria isso, senhor presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Rodrigo Kinnott.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, assessoria, diretor, imprensa, demais comunidade que nos assiste. Trago hoje algumas questões que eu observei no estudo da Univates, da proposta do novo plano diretor do município. Alguns pontos que têm me preocupado quando se fala no desenvolvimento da nossa cidade. A questão do limite de andares, limite da altura das construções. Por exemplo, a proposta fala que no centro o limite para construções seriam 6 andares, com a alegação de que não teria infraestrutura suficiente para suportar prédios maiores. 6 andares mais 2, havendo uma pavimentação de rua, teria que comprar autorização para mais 2 andares. Então, eu vejo isso como um pouco agressivo quando a gente se fala de ter poucos terrenos ainda no centro passíveis de um edifício desse tamanho, né? Então, não vejo por que limitar em tão poucos andares as construções aqui no centro. Eles também falaram que a ideia deles era levar o desenvolvimento para outros bairros que têm se desenvolvido bastante ultimamente, por exemplo, São Caetano, Bela Vista, Rui Barbosa, mas lá também a limitação é 6 andares, sem a possibilidade de ampliar mais 2. Então, penso que para a gente desenvolver um bairro, pensar num grande centro, algo nesse sentido, a gente não pode achatar tanto a altura da nossa cidade. Bairros como Medianeira e Barra da Forqueta, o limite são 3 andares. Então, eu vejo isso como uma forma que nos deixa muito limitado na questão do desenvolvimento desses nossos centros. Aqui no centro da cidade, como já dito, de fato, a infraestrutura não suportaria se todo ele fosse composto por grandes edifícios. mas levando em consideração que a gente ainda tem pouca área para construir, grandes prédios aqui, eu não vejo por que limitar em tão poucos andares. A zona industrial do município foi significativamente diminuída, quando a gente vê uma cidade que cada vez mais cresce no setor industrial. Então, ao meu ver, deveria ser ampliado. A RS 130, por exemplo, deixa de ser zona industrial. Então, são alguns pontos que eu trago para que a gente possa reavaliar e conversar entre nós. A gente conversou antes com a promotora e, quem sabe, a gente marca essa reunião com o grupo técnico da Univates para a gente poder debater com eles também. A zona urbana, que segundo os técnicos da Univates ainda tem cerca de 60% para ser explorada, tem uma proposta de ser ampliada no bairro Medianeira, em direção à Forqueta Baixa, que atinge propriedades que hoje são de cultivo rural. Então, ao mesmo tempo que eles apresentaram o projeto falando numa cidade que precisa pensar em se desenvolver no setor primário, no turismo rural, a proposta de ampliação da zona urbana condena algumas propriedades. São 13 propriedades que seriam afetadas com essa ampliação. 11 dos proprietários entraram em contato comigo contrários a isso. Então, eles pensam em expandir ainda as atividades rurais deles lá, quando a proposta do plano diretor leva a ideia de ampliar a zona urbana naquele sentido. Algumas empresas consolidadas há décadas aqui na cidade, como é o caso da Minuano, do Curtume, não sei ao certo há quantos anos, talvez o colega Paulo vai saber com mais precisão, mas hoje nessa proposta são demarcadas como área especial de interesse ambiental, o que não faria com que fechassem as suas portas, por já serem algo consolidado, mas limitaria significativamente qualquer tipo de ampliação que essas empresas poderiam ter. Toda a Avenida Presidente Vargas, em direção ao bairro Amoré, São Caetano, ela foi marcada com um índice de aproveitamento de 0,5. Ou seja, um terreno de 360 metros só vai poder ter construído 180 metros quadrados. E era uma área considerada nobre até então. Então eu vejo algumas medidas assim um tanto quanto drásticas. E principalmente a questão do prazo para votação, que se comenta que esse projeto deve ser votado ainda esse ano. São mais de 1.000 páginas de estudo. É um projeto que ainda não chegou oficialmente para a gente, que ainda está sendo concluído. Então, votar isso, algo que define o rumo da nossa cidade para os próximos 10 anos, pelo menos, eu acho um tanto quanto irresponsável sem um tempo maior para isso. Da minha parte, seria isso, presidente. Muito obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Roque Haas.
Senhor presidente, demais colegas, imprensa, uma satisfação muito grande da família Kremer, do Lauro Kremer, do distrito de Forqueta. É uma alegria muito grande ver essa família aí prestigiando essa noite. Falar em primeiro lugar da agricultura, que a gente sempre tem a tendência e sempre teve o intuito de defender. Não adianta nós brigar e querer impor se as coisas cada dia são mais complicadas para o nosso agricultor. O nosso agricultor, o jovem que tem a coragem de ficar na agricultura, ele já está pagando o maior juro da história do país. Depois de estiagem, as enchentes. Antes de tudo isso acontecer, o saco de milho custava R$120. O soja estava na faixa de 240. E na época, os nossos agricultores, principalmente aquelas pessoas que queiram ficar na agricultura, fizeram um investimento. E hoje, para pagar o mesmo valor do 120, tu precisa dois sacos de milho. Aí tu não precisa pagar juro. Somente dobrou o valor da desvalorização do produto. Da mesma forma, o soja. Então é muito difícil o jovem ainda ter um entusiasmo de ficar na agricultura. E eu vejo a questão do plano diretor que vai em essa casa, é outro problema muito grande para os nossos agricultores. Mencionado pelo colega Rodrigo, não é só na Forqueta Baixa, abrange todo o município de Arroio do Meio. No meu ponto de vista, o loteador que faz o lote lá na agricultura, que é considerado rural, ele devia atender os requisitos da legislação. Ficar 25 metros longe do nosso agricultor. Hoje acontece o seguinte, libera o loteamento, fazem os lotes até encostado na divisa e o agricultor inviabiliza a sua atividade. E hoje o nosso agricultor, ele não é simplesmente um agricultor, é um empresário, é um investimento muito maior do que muitas pequenas empresas. E aí tem toda a questão ambiental que sempre está travando, dificultando o dia a dia de quem trabalha de sábado a domingo e domingo a sábado. Então, parece que essas pessoas que têm um olhar, que estão construindo esse novo plano diretor, só veem a questão de um lado. Aquele humilde, que a vida inteira o pai, o avô dele, exerceu na agricultura, como agricultor, ele simplesmente pode ser prejudicado. Então, aqui, estou fazendo esse apelo. Eu sei que os colegas vão estar aprovando, desaprovando, mas com certeza nós temos que ter um olhar especial para aqueles jovens agricultores que têm coragem de continuar na agricultura. Falar também da vicinal Forqueta, é lamentável ouvir que não existe a possibilidade de recapeamento. Então, com certeza...
Rocha, permite uma parte. Eu e o Rodrigo, pessoalmente, fomos lá conversar com o secretário Juvir e ele falou na nossa frente que isso não irá acontecer, né? A gente foi lá cobrar sobre a recapagem da 811.
Então, é a mesma notícia que eu recebi também. É lamentável, onde a gente paga o imposto e não vê uma situação dessa, de um futuro bem próximo a acontecer. Se essas pessoas imaginam que não vai acontecer num prazo médio, imagina quanto tempo essa comunidade do distrito de Forqueta, da Rui Barbosa, do Esperança, vão ter que passar por essas buraqueiras e um tapa-buraco muitas vezes mal executado. Da mesma forma, sobre os quebra-mola. Não tem nenhum vereador dessa casa que não solicitou um ponto para resolver, de repente, coisas que deviam ter acontecido já há mais anos. Não é o vereador que decide, mas simplesmente a gente é parado para essas leis que ficam na frente de um computador e puxam o histórico daquele local, mas ali existiu poucos acidentes. Mas se poucos acidentes aconteceram, amanhã pode ter uma vítima que a gente podia salvar. É lamentável que esse tipo de gente não compreende e não sabe a situação de uma vicinal Forqueta. É triste quando a gente bate anos e anos e a coisa não acontece. Da mesma forma, se nós olharmos a ponte
da 130. Na época, quando se começou, Vanderlei, nós fomos a Porto Alegre para ver a viabilidade de nós ter o acesso entre o rio Forqueta e a ponte para aproveitar as pessoas que saem da Forqueta Baixa, contornar por baixo, que nem acontece na ponte do Vinte e na Juscelino. Era uma coisa simples que poderia ter acontecido até agora. E podem ter certeza, vai ter muitos e muitos anos que vai ficar na história e não vai sair do papel. É vergonhoso. Se nós olharmos a situação das enchentes, de todas aquelas pessoas que perderam suas casas, promessas e promessas e nunca sai do papel. Tanto o governo federal, estadual, parece que arrumam argumentos para dificultar que essas casas, que deviam ter saído do papel, saiam da burocracia. Mas estamos aqui. Vamos defender o mais humilde, o mais trabalhador, que é o agricultor. E também sabemos se colocar naquelas pessoas que a vida inteira trabalharam para ter seu teto, que de um dia para o outro perderam toda a sua história. Muitas vezes nenhuma lembrança ficou para mostrar para o neto ou quem seja. Falar, cobrar, a gente sempre faz isso. A gente vai atrás de recursos. Da mesma forma, gostaria de agradecer a pessoa do deputado Afonso Rã, que já contribuiu muito para o município de Arroio do Meio, principalmente para o distrito de Forqueta. Nós tivemos recurso, está ali na época o presidente Rodrigo, investido na reforma da churrasqueira, da cozinha. Nós tivemos o calçamento da PIT e no ano passado conseguimos 1.750.000 para dar o asfalto da linha PIT. Da mesma forma, para esse ano, temos 100.000 para o hospital e temos um valor que vai ser empenhado para os cofres públicos e repassado para o Forquetense e por Esperança de Rui Barbosa. As pessoas têm que ter ciência, têm que ter convicção de votar naquelas pessoas que realmente trazem um recurso e ajudam o município de Arroio do Meio. No ano que vem vai ter eleição.
Rocha,
vai ter muitas pessoas vindo buscar o voto, mas que as pessoas têm que reconhecer e trabalhar quem está sempre ajudando o município de Arroio do Meio e as pessoas do município. Obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Mariano Weitzmann.
Boa noite, presidente, assessor, diretor, colegas, imprensas, família Kremer, Kilzer, Oda, Diego, Klaus e Lima. Primeiramente, falar, semana passada fui fazer uma visita e pedi esclarecimentos sobre a obra da Escola Guararapes. Fui lá, marquei uma reunião com a secretária da terceira CRE do Estado, que é a senhorita Grace, ou senhora, e ela me diferiu as seguintes palavras. As aulas estão sendo registradas com os devidos conteúdos e habilidades. As notas dos alunos hoje nos dizem que 8% estão da média, que corresponde poucos alunos com chances de reprovação. Também podemos dizer, em tempo real, que a aprendizagem está ocorrendo e que as obras não influenciam nas competências e aprendizagem que eles precisam ter. A obra continua, está dentro do prazo, está aos cuidados da Secretaria de Obras do Estado, está em fase de conclusão de 3 salas de aulas até final do ano. E sobre o muro da frente da escola, terá novidades em breve. Palavras da secretária.
Me desculpa, mas é difícil de concordar que não implica em nada a situação da escola para os alunos estudarem. Sim. Né? Sim. A gente é visível que está minimamente desleixado. Né? Então, o prazo, sim, está sendo cumprido, mas nenhum cronograma foi divulgado. O prazo final da obra, se não me engano, é metade do ano que vem.
Sim.
Que inclui, inclusive, a troca do telhado inteiro da estrutura. Esse prazo não vai ser cumprido. Então, é fácil dizer que está dentro do prazo quando tu não tem um cronograma para acompanhar as etapas.
Sim. Pois é. E aí eu questionei ela a parte que ela, como da nosso município de Arroio do Meio, o fiscal das obras é de Arroio do Meio, eu disse para ela, um dia tu vai deixar um legado na história, falei para ela, sobre a escola do Guararapes. E vai ficar ruim, fora que isso implica para toda a educação estadual aqui do nosso município. Mas vai ficar na conta dela essa não conclusão dentro do prazo. Então, vamos procurar acreditar, mas vamos seguir cobrando para que aconteça dentro do prazo essas obras. Né?
Permite uma parte?
Sim.
Essa questão também é uma vergonha. Se nós analisarmos aí uma obra desse tamanho, que atinge todos os alunos, se tu vai lá hoje e tem dois funcionários trabalhando numa obra, como é que vão honrar com o compromisso de terminar em tempo real? É lamentável que existe esse tipo de atitude e as pessoas realmente se iludem.
Parabenizar também aos 188 anos da Brigada Militar e feliz também, a gente teve a notícia que o quartel vai ser construído, vamos conseguir construir o quartel com recursos do Furinx. Foi feito um remanejo, acho que o Paulo vai especificar melhor depois, acompanhou de perto. E também fomos agraciados com uma viatura, né? Acho que foram entregadas 361 viaturas para a Brigada Militar e Corpo de Bombeiros, distribuídas no estado inteiro. Né? Então, Arroio do Meio também foi contemplada. Também falar um pouco das visitas a Porto Alegre, Tapão do Piacini, foi o colega Hélio falou sobre a 482, vi que o Odair também estava hoje lá. Semana passada foi feita uma sinalização, é pouco, mas foi feito na ponte antes do Tomivô ali, também foi uma cobrança nossa. Até há pouco falei com o responsável do Daire sobre quebra-mola na frente do mercado Freire, onde tem um baixo assinado de 500 pessoas, já é um pedido de anos ali também, então seguimos cobrando para que isso aconteça. Segundo esse quebra-mola, também é para sair. Ele falou, né? Vamos aguardar, vamos seguir cobrando. Se prometeu, tem que cumprir. Também falar um pouco do asfalto de Arroio Grande. Eu vejo muitos questionamentos sobre esse financiamento. Quero lembrar aqui que foi feito um estudo com o contador do executivo. Esse contador já está há anos nessa casa, no executivo, na prefeitura. Está atualmente. E esse financiamento, esse projeto passou pela sessão pela casa aqui, a Câmara de Vereadores, na gestão passada. Então, ele foi aprovado pelos vereadores, uns estão aqui, ele passou na sua grande maioria, e nós vereadores somos representantes do povo. Então, a conta é para todos, se há reclamações sobre isso, né? Sobre esse financiamento que é tão criticado. Né? Também quero falar um pouco sobre educação, foi comentado com a secretária da Educação essa semana, especificamente um problema na escola São Caetano, que as crianças do nível 1 e nível 2 têm 50 alunos, crianças numa sala de aula, que vão para o primeiro ano e a vaga são de 25 alunos. A gente até baixou um projeto para aprovação semana que vem sobre o aumento da escola Dona Rita e São Caetano, mas fica a preocupação não de todas as mães, onde é que elas vão botar essas 25 crianças no contraturno, né?
Eu só ia complementar que as 25 vagas são do turno integral, né?
Isso.
As 50 vão ter a vaga na escola, mas somente 25 que vão continuar no turno, né? Integral.
E a gente tem relatos, uma pessoa especificamente, uma mãe, me falou que ela ganha R$ 2.000 por mês, 800 reais, o mínimo vai ter que pagar uma pessoa para cuidar, se não ganhar essa vaga, né? E ela não falou por ela, ela falou, foi bem coerente, ela disse, como é que vai ser as outras mães, como é que as outras famílias vão fazer isso? Então é uma preocupação, a longo prazo, esperamos que a curto prazo, com esse projeto que vai semana que vem na casa, a gente vai ter um aumento lá, né? Mas infelizmente a gente sabe que isso não é tão rápido e tem que tentar que essas pessoas vão fazer com suas crianças, né? Se não tem apoio, aporte financeiro para ter esse acolhimento. Também falar um pouco de um requerimento, requerimentos que já fiz muito tempo, sobre a rua Alcides Hammerschlager. É, acho que é uma das ruas de calçamento mais lamentável que existe. A pessoa não consegue nem estacionar o carro, está meio metro na altura, na frente da casa dela. É, trafegar até que é trafegável, como todos os outros calçamentos estão ruins. Não é trafegável, mas dá para trafegar. Mas quando nem consegue estacionar o carro na frente da sua casa por meio metro de altura de calçamento, daí acho que é o pior que tem, né? Também complementar a rua Sergipe, no bairro Emoré, pessoas estão reclamando do calçamento lá, tá ruim o tráfego lá, por causa devido aos buracos, às ondulações na rua. Então, a gente pede que o executivo olhe com carinho essas ruas também, principalmente na Alcides Hammerschlager. É um pedido mais longo. E também, pedi o apoio também do meu colega César, que é morador ali perto, novamente, é a quarta vez que vou fazer em fala, sobre a colocação de dois bancos naquela praça, perto da tua casa, César, ali, que o pessoal pede, eu acho que não é um custo alto colocar dois bancos, né? E bem simples de se resolver, né? E é uma demanda importante para o lazer das pessoas, só sentar, tomar um chimarão e ver suas crianças brincarem ali, né? E também finalizar um agradecimento aos organizadores da Sportfest, foi um baita evento, lamentável o incidente que aconteceu lá no final, que os pais lá brigaram e o cara ameaçou com uma arma de... ameaçou falando que tem uma arma de fogo, que aí limpou o campo aquela hora e chegaram acho que 26 viaturas, 10 policiais e foi triste. Um evento tão bonito para as crianças e os que têm que dar exemplo, dão um mau exemplo, né? E para finalizar, sobre o plano diretor, o Rodrigo colocou muito bem, todos nós colocamos muitas coisas aqui. Sempre falei que é um dos projetos piores para a gente decidir que vão passar na nossa casa aqui. E todo mundo sabe, todo mundo tem suas colocações, não cabe, eu não vou colocar agora aqui, porque são inúmeras coisas. É indústria, é agricultura principalmente também. Então a pergunta que a gente fez antes ali para a promotora, simples, a gente fazer uma reunião com eles, o nosso medo é se eles vão acatar as nossas sugestões. É, a gente fala, reclama, tem sugestões, só que a gente vai ser, o povo vai ser escutado, a gente vai ser escutado. Eles vão sugerir essas melhorias nossas lá no plano, é o nosso medo, né? Então, que a gente consiga fazer essa reunião para ter um entendimento disso e também do prazo, o porquê desse prazo tão curto para a gente analisar um projeto tão complexo para o crescimento e implica em tudo no nosso município. Seria isso, presidente. Obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Vanderlei Majogo.
Senhor presidente, colegas vereadores, prensa e demais pessoas que nos assistem. Como me manifestei há sessões atrás, usando a frase "a reconstrução continua", e ela continua. O que acontece? Tivemos alguns avanços que são bons, a questão do recurso para sede da brigada, que os colegas acompanharam, eu acho que é super importante isso, que faz parte desse pacote que é do recurso do fundo, muito bom para Arroio do Meio. Um projeto que também foi anunciado pelo colega Fernando, a administração, que é a ponte entre Bela Vista e Rui Barbosa, um projeto que se iniciou na administração passada, inclusive o projeto foi pago pela administração passada, um projeto que veio de uma maneira e foi questionado por moradores, porque veio muito alto. Não sei se os senhores sabem disso. Foi refeito, mas é muito importante que realmente a gente consiga uma ponte nova ali para alinhar ela e que venha realmente um pouco mais alta, porque a última enchente inviabilizou a passagem, a ligação de Rui Barbosa com Bela Vista. Então é algo muito positivo que a administração tratou. E já que o MDB está no governo do estado, então nada mais justo que os colegas que têm mais trânsito com os que estão lá chefiando os projetos, analisando e liberando. Então é algo importante para Rui do Meio. Falar do plano diretor, né? O colega já falou, o novo plano diretor. Sem dúvida, colegas, é o projeto mais importante que vai passar nessa casa. Ele vai dar o antes e o depois desse episódio, vamos chamar assim, que foi então a grande enchente que veio e que desnorteou os rumos de Arroio do Meio. Então, para nós, não é uma coisa simples. Às vezes ficamos... Eu não analisei ele no pé da letra, mas algumas análises a gente tem dos colegas que trouxeram. Então, a partir daí, o que, que se pode, o que, que se não pode, aonde pode, o tamanho dos prédios, tipo de prédios, para que lado vai a zona urbana, de que forma ela vai. Então, mas o município precisa dessa lei nova do plano diretor. Ele tem que ter um embasamento legal. Como é que os profissionais do planejamento, principalmente, vão se basear? Porque o que está aí, infelizmente, não tem mais como ser aplicado na sua totalidade. Então, a gente sabe que é preciso muito diálogo nisso. Algumas coisas, acho que, colega Rodrigo, a gente tem que mexer. Eu acho que realmente o centro tem que ser mais valorizado, ele tem que comportar um pouco os prédios um pouco maior, mesmo que possa ter um volume de pessoas a mais se surgir outro episódio, mas eu acho que essas coisas nós temos que ter um pouco mais de coragem e arriscar. Vocês querem contribuir alguma coisa?
Nas minhas observações, de forma alguma, eu quis questionar as situações como zonas de arraste, que de fato precisam ter outro caminho daqui para frente, né? Que são áreas que implicam diretamente a preservação da vida das pessoas. Agora, outras questões pormenores, que talvez lá na frente impliquem em grandes perdas no nosso desenvolvimento, acho que a gente tem sim que mexer aqui quando ele chegar para nós.
Ao finalizar a minha fala, eu ia justamente chegar nesse ponto. A primeira coisa que nós temos que olhar dentro desse projeto do novo plano diretor é a segurança. Se aquilo que está ali está trazendo segurança para nossas pessoas que vão ali viver, vão ali investir, ou se a gente pode avançar um pouco e preservar a segurança. Né? Eu vou me basear nisso, vou me basear muito nisso no meu voto, enfim, né? Que é impossível que a gente vá agora pensar na valorização dos imóveis, enfim. Infelizmente, nós perdemos. Essa nova realidade, ela trouxe perdas, infelizmente. Não temos como recuperar tudo. Então, finalizando a minha fala, o plano diretor precisa de discussão. Nós temos que trazer os profissionais aqui, né, Paulo? E a sociedade tem que participar. Os profissionais da administração que estão no planejamento. Isto. E pessoas da cidade que têm experiência de vida, que conhecem outras realidades. tem que participar também. As lideranças que a gente fala, agora é a hora deles também ajudarem, né? Pode acontecer que alguns vão defender o seu lado, tudo certo, eu acho que também faz parte do processo. Eu defender a minha propriedade, o meu interesse, faz parte. Mas nós aqui devemos ser imparciais e analisar esse novo plano diretor com muita cautela. E como tivemos reunião antes, eu já disse, infelizmente, né, Rocha? Infelizmente, eu também vim da roça, como a maioria aqui, mas Arroio do Meio, a força da indústria, a força do comércio, da prestação de serviço é muito grande. E ela que está trazendo esse avanço da zona urbana, que a gente percebe, de um dia para o outro, a gente percebe que avança muito rápido. Então, infelizmente, muitas propriedades rurais vão deixar de existir. Essas famílias, essas propriedades, essas pessoas vão precisar se adaptar a uma nova realidade do nosso município. Nosso município surgiu aqui na beira do Taquari há 100 anos atrás, quase, e cresceu muito rápido, eu acho. Se formos analisar, não temos aquela população volumosa, mas em termos de valores, em termos de crescimento, ele está indo muito rápido. Então, isso tudo vai entrar nessa discussão. Obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Paulo de Góes.
Vou cumprimentar, senhor presidente, demais colegas, pessoas que hoje estão nos assistindo. Como o colega Mariano também comentou, a gente que vem da área da segurança pública, cumprimentar a Brigada Militar pelos seus 188 anos de história, ao qual eu, por 30 anos, fiz parte dessa história também, a gente que vem da área da segurança. O bombeiro militar, ele, até 10 anos atrás, ele fazia parte da Brigada Militar, era um comando só. Nos últimos 10 anos para cá, 12, não me lembro mais bem certa a data, ele separou. Mas a gente continua militar. E quem recebeu o presente não foi nós, né? Pelos 188 anos da Brigada Militar, como os colegas comentaram, Arroio do Meio recebeu uma viatura, como todo o Estado recebeu aí. E aí a gente sempre gosta da transparência. Essa viatura foi comprada pelo Fundo da Reconstrução, pelo FURIX, veio viaturas para os bombeiros. Então a gente fica feliz da segurança pública e uma viatura vai nos dá segurança e para o soldado que está lá trabalhando, o sargento, o cabo, consegue fazer seu trabalho. Sobre o quartel da Brigada Militar, então, ao qual eu tenho um desgaste, até a gente teve bastante aí, já tivemos aqui na Câmara de Vereadores, por local, conseguimos arrumar o local, aí o Estado não tinha o dinheiro. Então, um mês atrás, a gente fomos para uma reunião com o secretário de Segurança Pública e ele não nos garantiu o dinheiro, não tinha. A Segurança Pública já tinha fatiado o bolo que era para a segurança, né? Então, ele prometeu em 30 dias, ele ia nos dar uma resposta. E, muito feliz, então, na última sexta-feira, a gente sentou de novo com o secretário de Segurança Pública, mudando agora, é um coronel, o Mário Quiedo, então, que é o novo secretário de Segurança Pública, antes era um delegado, Caron. E tivemos essa notícia boa. Como o colega Rocha diz, às vezes a gente vai lá, bate na porta, recebe notícias ruins, como não recapeamento da VRS. E o da Brigada Militar, então, assim, ó, está garantido o recurso, nós temos 2026 para construir, é do fundo da reconstrução, então a gente tem o ano de 2026 para construir. A documentação segue, os comandos, Coronel Fabiano, o pessoal aí do comando de Lajado está em cima fazer a parte burocrática. Para nós, o quanto antes, começar essa novela do quartel, né? Que a hora que ele estiver andando lá, a gente vai ter, ó, acredito, vai estar lá. Porque promessa a gente tem, né? E a gente sabe que a gente vai ver quando está lá em loco. Mas eu acredito que a gente saiu da reunião com toda a garantia que eles conseguiram remanejar alguns projetos e 2 milhões, então, em torno de 2 milhões para o nosso quartel. E dentro da segurança pública, então, o nosso colega Rodrigo também aí tem uma emenda de 500 mil para os bombeiros. Acredito que o ano que vem também vai estar estourando, né, Rodrigo? E nós vamos, pelo menos, começar.
Me permite? Está paga. Então, agora, a depender das questões burocráticas internas aqui da administração, o plano de trabalho já está aprovado. Então, acho que é mais a questão já de licitações e tudo mais. Claro que os 500 mil não são o valor íntegro do projeto, né? A gente ainda vai ter que buscar mais recursos.
Mais 1 milhão, mais ou menos.
Isso aí.
Mas, então, assim, ó, pensar a segurança pública, então a gente está no caminho... Estamos no caminho, né? E aí, dentro da segurança, então, eu gostaria também de... Aí, nós parabenizar o comando da Brigada Militar aqui de Arroio do Meio, que quem participou do PROERD... Pessoal, alguns nossos estavam lá, a população, enfim. Foi um evento assim, olha, um evento de tirar o chapéu, que nem diz o gaúcho, né? Um evento maravilhoso, uma energia que aquelas crianças estavam e que o comando, os instrutores conseguiram colocar. Então a gente fica feliz quando vê mais de 200 crianças se formando no PROERD. E aquelas crianças, com certeza, elas vão levar para a sua vida o que elas aprenderam. É um ano que eles fazem, num semestre ali, isso deveria ser mais, para mais tempo, mas enfim, já foi uma coisa muito importante, assim, ó, quem estava lá, então assim, a capitã, a comandante daqui, capitã Deus Lopes, está de parabéns com todos os instrutores, eu recebi muitas mensagens, repassei para ela, para todos os instrutores, porque não é só o comando que faz. Dentro das boas notícias que a gente tem nessa parte da segurança, e uma semana anterior, acho que os colegas aí, o colega Mariano, o Rodrigo, mas o pessoal também estavam com o Vanacor, foram até Porto Alegre. Eu tive o privilégio de receber ele aqui, então a gente conseguiu pegar ele aqui em Arroio do Meio. Então, na última quinta-feira, a gente tinha uma reunião ao almoço, e ele nos garantiu, principalmente a saída do Aimoré, que nem ele comentou para vocês, ali não é mais questão da IGR, é uma questão de... e promotoria que foi cobrada. Então, assim, ó, aquele traçado vai ser um acostamento. Eles já estão com uma empresa que para fazer isso, então ali, de fato, ela vai sair. É o que tem mais, que a gente tem mais em mãos. A dona Rita, que todo mundo pede pela dona Rita, é um caso um pouquinho mais delicado, tem uns estudos para fazer uma saída na outra rua.
A questão ali do acesso, que em princípio seria no Novo Horizonte, e que por pedido da comunidade daqui foi solicitado que fosse na Dona Rita, por isso está em estudo, mas também é uma questão que está no Ministério Público e eles têm o compromisso de fazer.
É, as coisas funcionam, né, para vocês verem como é que pode, né. Então ele estava em Arroio do Meio, então assim, a gente recebeu ele, e eu acho que foi positiva essa conversa, ele veio nos trazer essa notícia, que o pessoal já tinha ido até lá, então a gente teve o prazer de almoçar com ele e pegar essas notícias aí. Também gostaria de convidar o pessoal para... No próximo sábado tem o Arroio do Meio Jogue Limpo, né? Então, assim, a gente gosta dessa pauta, a gente trabalha sempre com a reciclagem, orientando, ajudando o pessoal... E nesse sábado, então, a gente vai ter o Arroio do Meio Jogue Limpo. Então, seria um evento que é o quarto, né, que faz parte aí dos últimos anos aí, que vai acontecer. E eu tenho certeza que está sendo difundido nas redes sociais, nos nossos jornais, na imprensa local, para o pessoal trazer. Porque é muito triste quando a gente, já aconteceu para grandes colegas aí, todos quase... Tem no sábado o Arroio do Meio Jogue Limpo ali, e na segunda, na terça, a gente passa em roda das lixeiras lá e tem uma TV jogada, tem um material.
Eu posso falar com propriedade porque eu participava disso diretamente, né? O pessoal, em vez de levar para o lugar adequado, Na lixeira tu acha de tudo do lado. Não é só eletrônico, só nem imagina. Né?
É, Mariano, então a tua colaboração, tu viveu isso em loco. É triste da gente ver isso aí, mas uns pouquinhos essa educação acho que o pessoal está pegando. E para finalizar, então, sobre o nosso plano diretor, como todos estão envolvidos aí, a gente já teve reuniões, eu acho que é uma coisa bastante delicada para jogar, que nem o Rodrigo falou, quantas páginas são desse projeto para jogar no colo nosso para a gente decidir. Eu acho que vai vir do executivo um projeto um pouco mais enxuto e nós com o apoio da população, de quem viveu isso mesmo, a gente tentar fazer as mudanças. Então, seria isso, senhor presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Paulo Baques.
Senhor presidente, a mesa, demais colegas vereadores, jurídico, diretor da mesa, a imprensa presente, amigos que estão aqui nesta noite assistindo essa sessão. Eu estava atentamente ouvindo os vereadores falarem, na sua maioria falaram do plano diretor. E é um dos assuntos, já que eu estou de passagem aqui, é um dos assuntos que eu iria abordar hoje de noite aqui. Eu acho, senhores vereadores, que em nenhuma hipótese esse projeto deve ser votado a curto tempo. Não é possível isso. Não é possível. É um projeto que tem que ser debatido com mais pessoas, com nossa gente daqui. Nosso pessoal daqui. Como é que tu vai mexer num código? Não sei se os senhores sabem, mas tem um código de edificações no município. O que é o código de edificações? É esse que define, na realidade, se o prédio é de 10, de 12, de 15, de 8 andares, enfim. O código de edificações que tem que ser analisado. Eu acho que se for feito isso em cima do joelho, esse ano ainda, não vai ser um bom trabalho. Eu tenho essa claridade comigo, gente. Eu tenho essa claridade. Claro que não adianta, se o projeto vier, segurar o projeto e não querer debater ou discutir. Aí pode votar logo e deu para a bola. Né? Mas tem que ser discutido. É um projeto muito importante, que vai mexer com muita gente, com muitas pessoas. Eu vi há pouco vocês falando dessas áreas onde a enchente teve essa correnteza. Claro que é uma análise diferente que tem que ser feita nessas áreas, onde a enchente levou todo mundo. Agora, também não pode se chegar ao ponto de barrar tudo que é terreno dentro do município. Isto que tem que ser debatido. Qual é a zona A nobre? Qual é a zona A ou B ou C? Senão nós teríamos que pegar as cidades grandes aí que foram atingidas em 70%, 80% pela enchente, pegando Porto Alegre mesmo, pegando Cachoeirinho, pegando, né, que foram totalmente abaladas e muitas delas totalmente debaixo d'água, e aí estão reconstruindo. Então tem que se chegar a esse bom senso. Sabe, isso tem que ser discutido numa boa. Eu acho que a Câmara aqui de Vereadores, como eu estou de passagem, eu disse, mas ela é boa para conversar, dá para discutir, dá para debater. Eu acho que isso faz bem para todo mundo. Eu não sou da política que está acontecendo a nível nacional. Só tem ranço, minha gente. Só tem debate, só tem ataque. Não é o que acontece aqui. Eu quero parabenizar vocês. Que bonito isso. Aqui se procura o bem da comunidade, o bem do povo, o bem do nosso ser humano. E é isso que tem que prevalecer na Câmara de Vereadores e no Executivo Municipal. Poxa, quando eu ouço falar que vai ser construída a ponte ali, Vanderlei, aí eu me lembro quanto tempo, Rocha, nós brigamos pelo acostamento, calçada, até Rui Barbosa. Saiu? Saiu, sim. E agora, se vem a ponte, é um complemento para o que foi feito de acostamento. Aí se atende o povo. Hoje, quantas e quantas pessoas fazem uso da calçada de passeio?
Permite uma parte,
Paulo? Sim, vereador.
Eu me lembro muito bem, na época quando o senhor foi prefeito, tu já fez daquela terraplanagem para contemplar esse acostamento. Isso foi nos anos 92?
93.
Então, imagina... Finalmente saiu do papel.
Sim. E agora então a ponte.
E quantas vidas perdidas.
Isso que tem que ser valorizado. Agora, se vem a ponte, parabéns à administração, parabéns aos vereadores, parabéns quem conseguiu. Isto é o sentimento, o coletivo, o público. Isto que é importante para a nossa comunidade. Agora, no Código de Edificações ou no Plano Diretor tem que haver um debate. Como é que vai ficar o coitado? Hoje, pessoal, em torno de 700 pessoas que não têm residência. Como é que está essa situação? Eu acompanho assim meio de longe, mas estou atento a tudo isso, né? Coitadas dessas famílias, me pede, agora que eu assumi um mês aqui, quantas e quantas pessoas estão pedindo, Paulo, não vai ter solução para isso. Que coisa, né? Como é vagaroso isso, como é moroso isso, como anda devagar isso. Que pena, tantas pessoas ainda, muitas já foram embora. Olha o nosso bairro Navegantes, onde é que estão essas pessoas, gente? Que a gente visitava, ia na igreja, ia na creche, ia em qualquer lugar lá. Hoje, olha lá, passe lá, dá uma tristeza na gente, né? E não tem moradia. Não tem moradia. Eu não sei onde é que está morando todo o povo. Não sei. Realmente não sei. Então, tem que se dar, pessoal, senhores vereadores, deem uma atenção especial para essa questão de habitação. Nós precisamos dar casa para essa população que perdeu tudo. Dá uma tristeza muito grande isso. Digo de novo, habitação em primeiro lugar. As outras coisas, às vezes, são necessárias, porque estão no dia a dia. Mas procurar resolver a situação de 700 famílias que perderam tudo, eu acho que é o que está em primeiro lugar. Quero falar do turno integral, que a gente é... Meu Deus do céu... Como isso para uma família que trabalha pelo salário mínimo é importante? Tu poder colocar o teu filho num contraturno, no turno integral, seja lá que nome for dado. Que coisa maravilhosa isso poder ter. Se não tem, o pai e a mãe vão trabalhar e o filho fica onde? Fica aí na redondeza. E quero chamar também a atenção aos pais. A escola... não é um depósito de crianças. Olha que tem muita família boa. Lá vai um grande percentual de famílias boas. Mas também tem gente que não cuida, que não dá qualidade à escola pública, municipal, estadual. O pai e a mãe que deveriam levar o seu filho para lá, fazer com que ele... através do conhecimento, através da cultura, através da arte, se tornasse um ser humano e mais completo. Então, me dizer que a escola do Guararapes, que foi o meu assunto na sessão passada, ora, eu acho, se foi isso que foi dito, imagina se o prefeito dissesse isso, ou a secretária de educação no município. No outro dia estava arrombada a escola.
Paulo,
sabe?
Foi isso que foi dito.
Então imagine, gente, os alunos vão passar de ano, poxa, um tijolo na cabeça de uma criança não interessa muito, então. Bah, gente, não dá para escutar esse tipo de coisa, não. Né? Precisa seu tempo, a coisa não anda, porque a coisa pública, eu sei que é morosa, é difícil, mas levar... Rodrigo, até a metade do ano que vem para ajeitar, onde é que ficam os pais, onde é que ficam os filhos, enfim. Bah, dá uma tristeza. Sim, isso
me
quando...
Me permite uma parte?
Sim.
Do jeito que a obra está andando, com dois profissionais, o prazo da metade do ano que vem não vai ser cumprido e vai ter alunos que vão fazer o ensino médio inteiro assistindo as obras acontecerem ali.
Eu acho, Rodrigo, que não, nem é a coordenadora, ela não tem força, então, mas tem que se buscar as pessoas lá do governo para resolver isso de uma forma mais acelerada, já que existe a terceirização, me parece. Né? Então, isso é completamente insalutar. Queria, como Eu sou passageiro aqui, queria transmitir a todos, a vocês, um grande abraço, obrigado pela companhia, obrigado por termos tido essa oportunidade, né? E se um dia puder voltar, eu volto com todo agrado, com todo prazer, e tenho certeza que eu ainda posso colaborar muito com a comunidade Arroio do Meio. Tenho meus 75 anos, mas ainda com a cabeça muito certinha. Agora estou com problema no pé e por isso não vim na reunião de antes. Não dá para caminhar quase, estou sem sapato aqui, né? Mas tudo de bom para vocês, pessoal, né? Se sintam bem, sejam amigos aqui dentro, construam as coisas pela amizade. É isso que o povo lá fora quer. Muito obrigado.
Com a palavra por 10 minutos o vereador Ricardo Riesenfeld.
Boa noite, presidente, jurídico, colegas vereadores, imprensa e demais pessoas que nos assistem. O primeiro assunto é a respeito do valor que a princípio vai ser liberado para iluminação pública. Iluminação natalina. Não sei se é necessário a gente liberar um valor, para mim é um valor expressivo, para iluminação, já que temos tantas demandas depois dos fatos acontecidos. Tenho quase certeza que nossos secretários, Rodrigo, de repente o Telmo, nas suas devidas situações, estão precisando, estão com bastante demanda. Então, eu acho que a gente devia rever isso. E, como todos já falaram a respeito do novo plano diretor, Paulo Bax foi bem direto. Cada setor do nosso município tem as pessoas que sabem o que está acontecendo nesses devidos setores. Creio que, pelo que se sabe, tem reuniões acontecendo, mas creio que devíamos chamar pessoas de todos os setores que puxam a economia do nosso município, sentar e debater quais as demandas, o que, que podemos fazer para melhorar e onde melhorar, porque não sei se a Univates, apesar do serviço que estão fazendo, fizeram serviço a campo ou procuraram gente do município para ajudar a elaborar esse projeto. Porque creio que antes o plano diretor era elaborado por pessoas do município que sabem e conhecem das demandas. E sendo assim, creio que nada mais justo que se respeite essas pessoas que no município hoje estão instaladas. E não sei se cabe agora, que nem o Paulo Baques comentou, o código de edificações. Durante esses meses aí, conversando com pessoal ligado à construção civil, a burocracia, as taxas, as licenças, é um monte de documentação. Isso é uma infinidade de documentos que se precisa. As construtoras, para comprar um terreno, construir prédios, casas ou condomínios que sejam, isso é, diz que é incrível o número de documentos e burocracia que existe. De repente, agora, a gente fazendo um novo documento, que vai ser esse plano diretor aí, a gente possa, de repente, simplificar algumas coisas. Isso vai, de repente, ajudar não só para quem precisa dessas licenças e taxas, como para quem as fornece. Serviço e mão de obra a menos. E daí, o último assunto a respeito da reunião que tivemos há pouco, a respeito das licenças e problemas que isso pode gerar, no caso das pessoas ainda mais na agricultura, derrubar ou abrir roça sem pedir licença, fazer os devidos documentos, para que então tome um pouco de cuidado para evitar problemas, porque a gente sabe que muitos já se enrolaram e as licenças estão saindo. Se encaminhar, fazer tudo certinho, se recebe licença. Lógico que tem que pagar por isso, mas é a situação na qual a gente se encontra. Seria isso, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Ivan Carlson.
Boa tarde, presidente, jurídico, imprensa, colegas e demais presentes. Quero começar parabenizando as empresas da Neugbauer pelo prêmio Carinho Agas, também parabenizando a empresa Girando Sol pelo prêmio Carinho Agas. Essas, a Girando Sol, aí com 3 prêmios, muito bem. E essas empresas, para nós, elas são reconhecidas como exemplos no Estado. Isso é muito bom para nós, isso é um orgulho para o Rio do Meio. Agradecer também ao Governo do Estado na liberação de mais uma viatura para a Brigada Militar, que eu acho que nada mais merecido do que termos uma segurança bacana, uma coisa que nos traz, nos deixa tranquilo. Tem mais algumas boas notícias também. O colega Hélio também já colocou, mas estava dentro das minhas colocações aí, que numa audiência agora, durante a manhã, aí com o secretário Costela, Arroio do Meio foi contemplado com alguns valores, com mais de 5 milhões na melhoria da VRS 811, então, que... Da 811, não, desculpa, da 482, que seria de Arroio Grande a Capitão, e ampliação da ponte na VRS 811, próximo ao Piacine, essa com valores de 2 milhões e 400. Eu acho que isso aí é uma coisa, é um feito, uma conquista muito interessante pela administração. Parabenizar o prefeito, aos nossos setores de planejamento e administração, pelo engajamento da equipe, de correr atrás, de lutar por essas melhorias que tanto se precisa. E a gente sabe que hoje tem muita coisa a ser feita na 811, que é a da Bela Vista, aí, que vai até Forqueta, já tem muita coisa para fazer, na outra tem muita coisa para fazer, o asfalto já está caindo dentro do Arroio, faz pouco tempo que foi construído, mas já está caindo dentro do Arroio, então está bem complicada a situação, mas eu acho que esse tipo de correr atrás, de tentar conseguir alguma coisa para ver o que dá para fazer, foi muito interessante. Agradecer também ao deputado Alceu Moreira, que sempre tanto nos apoia, por mais umas verbas que ele conseguiu trazer para a Sociedade Água de Linha 32. E nas questões do novo plano diretor, isso vai dar muita dor de cabeça ainda, mas a gente tem que... nós temos que tentar entender de uma forma técnica o que está sendo proposto. Nós não podemos retroceder. A questão que a Univates ficou olhando e trabalhando em cima daquele projeto foi mais uma questão de mobilidade. E só que, assim, essa mobilidade hoje ela vem acontecendo. Lajeado está igual também, não tem ruas largas e a mobilidade continua acontecendo. Nós temos muito lugar para crescer, sim. Dentro do centro da cidade ainda tem coisa para ser feito, E eu acho que nós não precisaríamos começar a fazer casa no lugar onde que daria para se fazer um prédio, né? Isso aí é uma coisa meio fora de padrão, pensando nas necessidades que se tem hoje no município. O município hoje está crescendo, não é de hoje, é de muitos anos, né? E nós não podemos pensar em retroceder. Nós temos que pensar em crescer. Nós temos que ter um plano, nós temos que ter visão de futuro. Não podemos ficar para trás. Porém, assim, muitos de nós, vereadores aqui, nós não somos técnicos. Nós não temos, não sabemos as questões técnicas que eles alegam. Então, isso é um compromisso. Eu acho que nós teríamos que assumir isso. Se for o caso, semana que vem, se for o caso, amanhã, mas nós temos que sentar e conversar, botar isso dentro de um alinhamento, porque isso aí vai ser uma questão de muita valia lá na frente. Nós vamos começar a ter que mandar gente embora de Ouro do Meio para ir morar em Lajado, porque não tem mais lugar. Nós sim temos problemas com a escola, nós temos que resolver o problema da situação do Colégio Guararapes, que é uma escola tão querida, eu já fui aluno lá e vou dizer uma coisa, eu não sei por que isso não pode acontecer com um pouco mais de brevidade. Isso está parecendo os anos aonde que eu era aluno e a empresa na qual eu trabalhava fazia parte, tinha ganho a licitação na época para ampliar algumas salas de aula. Enquanto meus colegas estavam estudando, eu estava fazendo concreto, porque nós tínhamos que terminar. Mas, assim, isso era feito, ninguém ficava olhando. Nós cumpríamos o prazo. E aqui também, isso é uma necessidade. As crianças, elas começam a fumar maconha, cheirar nóia, tudo quanto é porcaria, vão fazer na rua, porque não tem onde ficar. Está errado, nós precisamos resolver essa situação. Então, assim, eu acho que a gente deveria nos unirmos, nós todos como vereadores aqui, hoje, nos damos muito bem, a gente se entende, eu acho que não tem problema algum, ninguém é... Nós não somos contrapartido, nós somos sim colegas, nós trabalhamos junto, pensando no bem do nosso município. E isso não deixa de fazer parte do bem do município. Nós temos que nos reunir o quanto antes, para resolver com os técnicos do município e o pessoal da Univates, para definirmos questões deste novo plano diretor. Eu acho que isso aí é importantíssimo. E a escola, nós também temos que dar uma força, isso aí tem que funcionar um pouco diferente. Não é possível que isso fique por... mais um ano, isso vai se alastrar até mais de ano, se ficar só duas pessoas trabalhando para fazer o que tem que ser feito. Então, eu acho que a gente tem que dar um ligeirão, vamos ver o que dá para fazer aí, mas existem maneiras de se resolver isso de outra forma, usando agilidade, tenho dito.
Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Helena Mate.
Presidente, colegas vereadores, assessor jurídico, diretor da Câmara, imprensa, pessoas que nos assistem e Lima do Som. Vou falar um pouco da Feira Municipal da Saúde, que aconteceu no sábado no Posto Central, e fazer um agradecimento também à Escola Guararapes, que cedeu o espaço da quadra para... que, na verdade, o posto de saúde não consegue comportar todos os atendimentos que foram feitos. Foi uma manhã de cuidado, de prevenção, no dia 8, que mesmo com chuva, com um mau tempo, tivemos um bom público prestigiando a feira. No total, passaram pela feira em torno de 150 munícipes, e foram realizados 488 exames de prevenção e cuidado continuado. Lembrando também, quero também fazer um lembrete, que a Secretaria da Saúde está intensificando as ações de vacinação nas escolas, da vacina do HPV em meninas e meninos, na faixa etária de 9 a 14 anos, e este ano também para o público de 15 a 19 anos. Então, se pede, a Secretaria da Saúde pede quem não se vacinou ainda nestas faixas para a vacina do HPV, que procurem as unidades básicas de saúde e coloquem a sua carteirinha em dia. E também a vacina da meningite. Dentro das comemorações dos 91 anos do nosso município, seguem neste final de semana com atividades voltadas à saúde, ao meio ambiente, ao bem-estar e à integração comunitária. No sábado, dia 22, às 9 horas da manhã, a administração municipal, juntamente com a Secretaria Municipal da Saúde, vai fazer a entrega da ampliação da ISF do Aimoré, que passa a contar com uma sala totalmente estruturada para as práticas integrativas e complementares em saúde, integrada à rede Bem Cuidar RS. Um novo espaço de 123 metros quadrados, com um investimento de R$ 278 mil do governo do estado, amplia o cuidado preventivo e o bem-estar emocional, fortalecendo um modelo de atenção mais humano e próximo das pessoas. Então, eu quero deixar aqui um convite para a comunidade, aos colegas vereadores também, para participar desse ato de entrega deste espaço. Ainda neste sábado, dia 22, das 8 às 11, ocorre na Rua Coberta, 45ª edição da campanha Jogue Limpo com Arroz do Meio, com o descarte correto de eletroeletrônicos, vidros, óleo de cozinha usado, medicamentos vencidos e outros que exigem a destinação adequada. No mesmo local também vai ocorrer a feira de adoção de cães, incentivando dessa forma a adoção responsável, que é uma preocupação tanto da administração como desta casa. Também quero dizer que é um orgulho para o nosso município o troféu Carrinho Agas, da 42ª edição, no qual as duas empresas de Arroio do Meio, Girando Sol e Neugbauer, foram agraciadas. E também fazer dar os parabéns à empresa Girando Sol pela iluminação natalina, que é bonita, é linda, dá para se dizer fantástica, né? Quero também cumprimentar as meninas que estão concorrendo à soberana do município e dizer que todas elas já são vitoriosas, cada uma com o seu brilho, com a sua simpatia, com o carinho que elas têm por esse nosso lugar, por esse nosso município. E uma simpatia e umas meninas que nos encantam. Também falar Hélio e Wanda das conquistas hoje, coisas boas que acontecem, essa demanda da ponte lá da Rui Barbosa, eu sei que eu me lembro que é de muitos anos que a comunidade vem pedindo isso, mas a recuperação, o recapeamento da 482, a Rui do Meio Capitão, então são notícias boas. E a gente sempre tem que lembrar e parabenizar e agradecer à administração e a essa casa, que eu acredito, eu tenho certeza que cada um de nós, todos os vereadores, de alguma forma se empenharam para buscar essas conquistas. Então, nada se faz sozinho. E, Paulo, obrigado pelas palavras. E pode ter certeza, essa casa, somos todos amigos, e o nosso compromisso é com a comunidade. É uma coisa que eu sempre falo, No dia da eleição, às 17 horas da tarde, eu tenho certeza que nenhum de nós mais tem partido. O partido é o nosso município e as pessoas. Da minha parte é isso. Quero também desejar um bom feriado a todos. Obrigada.
Passa a presidência ao vereador Hélio.
Assuma a presidência e passa a palavra por 10 minutos para o vereador César Cortes.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, jurídico, secretário, imprensa e pessoas que nos assistem. Primeiramente, vamos falar de coisas boas. Então, não podemos deixar de parabenizar o Juliano Sol e a Nogue Bauer por esses dois prêmios, né, do Carlinhos Agas. São duas empresas muito importantes para nós e sempre é bom quando o nosso município é valorizado nesses prêmios aí. Parabéns a essas empresas. Quero deixar aqui o registro também. A comunidade de Palmas está sendo limpada as valetas. A Secretaria de Obras está com a escavadeira lá. Está sendo feito o mesmo trabalho que foi feito na Forqueta Baixa. Todas essas valetas das roças estavam entupidas após a enchente de 2024. E durante a semana está sendo limpa essas valetas, onde é que os agricultores estão sendo beneficiados, já que as terras ficaram muito úmidas, né? E agora eles vão ter a oportunidade de aproveitar melhor essas terras. Nos últimos dias, tivemos a confirmação de vários recursos. Confirmação, espero que ocorra, né? A ponte da Rui Barbosa, da VLS 811, a recuperação do asfalto do Rio Grande, recurso para a Brigada Militar. Que bom, quero deixar aqui o empenho do Executivo, juntamente com o pessoal de planejamento, que sempre faz os projetos, acho que é importante, participação da Secretaria de Obras, através do secretário, que tem a experiência e muitas vezes é chamado para ajudar a intervir. Quero deixar esse registro aí, dá o parabéns a todos os envolvidos nesse setor. Dia 13 de novembro, eu recebi o retorno sobre o ofício que eu fiz à EGR sobre a retirada das galerias da antiga estiva. Está autorizado a administração municipal a retirada das galerias, onde é que nós já temos destinado lugares ao Rio do Meio, onde é que vamos aproveitar essas galerias que hoje elas estão ali, apenas no Rio Forqueta, atiradas após uma enxurrada do Forqueta que destruiu a estiva. Teve o seu compromisso, acho que o seu significado, a estiva, pena que não durou, né? Mas hoje nós temos a oportunidade de conseguir, após idas e vindas a Porto Alegre, falando com o seu Vanacor, está autorizada a retirada. E já está feita a licença pela prefeitura, não que nós vamos estar lá trabalhando, retirando daqui uns dias, ou mês que vem, não sei quando é que vão ter, tem que também ver ao nível do rio, que vamos ter denúncia que o município está trabalhando dentro do rio. A licença já está feita também, através do setor do meio ambiente, para essa retirada. Então, provavelmente, em próximos meses, vamos estar retirando e instalando no nosso município onde é que temos deficiência. A respeito do plano diretor, eu já estive há pouco trocando o WhatsApp com o secretário Pedrinho, onde é que eu solicitei uma reunião já, e ele me respondeu, até sexta-feira vai ser encaminhado todas as solicitações que foram enviadas para a secretaria através das pessoas que tiveram ideias de melhorias, e aí ele espera, vai ficar na espera da Univates fazer essas mudanças, e depois vai ser solicitada essa reunião com nós vereadores aqui dentro da Câmara, para nós ter a conversa direto com eles. Esperamos que essas solicitações sejam atendidas, né? Não só nós indicar ou nós solicitar uma mudança era não ser feita. Tá, vamos agora a uns pontos do plano diretor. Terrenos. Alguns pontos que eu me marquei durante a semana. Então, hoje o plano diretor vai definir que nós só podemos, esse novo plano, construir 50% do terreno. Tá, nossos filhos não vão mais ter direito depois de comprar um terreno, os netos, e construir uma casa de 200 metros quadrados? Vai ser bom para a economia do município? E aí não se pode mais isso? Acho que está totalmente errado. Prédios. Prédios no centro pode ser 6, com talvez mais 2. E nos bairros? Só pode ser 6? Nós sabemos que o centro aqui está limitado. Nós temos que construir para os bairros. Temos que liberar essa altura dos prédios. Por que eu acho isso? Em primeiro lugar, hoje nós temos com vários problemas no município, que com prédios consegue se controlar. O lixo. Se hoje nós temos prédios altos, com 30, 40 famílias, vai ter uma lixeira do prédio. Assim, o município tem que distribuir um monte de lixeiras no município para comportar 30, 40 terrenos.
Presidente, me permite uma parte? O plano diretor coloca que na medianeira devem ser feitos prédios de até 3 andares. Quando o município precisa construir moradias no bairro Medianeira, 290 e tantas moradias, que devem ser prédios de 4 andares. Então, nem as próprias moradias que a gente está tentando resolver o problema são contempladas por esse plano diretor.
Esgoto, rede de esgoto. O prédio vai ter a sua rede de esgoto, né? Que vai contemplar também, vai sair, vai, o município não vai precisar fazer isso em todos os loteamentos. E aí, as estradas. Vai ter o prédio vai ter 30 metros de frente, 20. Onde é que vai ter aquele pedaço de estrada? 30, 40 terrenos? Quanta estrada o município vai ter que fazer calçamento? E aí, tu fazendo, construindo prédios mais altos? Não vai ter tanta invasão de área urbana para o interior? Vamos estar valorizando o nosso interior mais? Eu acho que é importante, é um dos pontos mais importantes que eu vejo. Essa limitação de altura de prédios. Eu acho que é uma coisa assim que não é cabível. Nós temos que ter a liberação, ao meu ver, disso aí, dessa liberação desses aí. E aí vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma comparação. Do lado de lá da ponte, é uma briga intensa para ver quem faz o prédio mais alto. E do lado de cada ponte de Forqueta não podemos? Parece que estão deixando, querendo abaixar, eliminar o aí do meio? É o que está aparecendo. A Rua do Meio nós vamos botar. A segunda economia da região aqui nós vamos botar para escanteio. Vamos só, o lajado continua do jeito que está.
Ô César, eu tinha pedido um contato para o pessoal do planejamento e tinha vindo um projeto para a Rua do Meio. Tinha sido marcado até uma audiência para apresentar esse projeto, né? Do plano diretor. Quem decidiu que esse projeto voltasse e fosse modificado ou que não fosse apresentado? A gente não tem em mãos, a gente não consegue aquele projeto?
Dá para ver com o Pedrinho do planejamento, mas aquela audiência que foi, o que eu recebi de informação, aquela audiência que foi cancelada, já para ter mais tempo para se conversar com a Univates, porque já tinha essas irregularidades.
Não, mas... Presidente, segundo...
Essas coisas que a gente não estava concordando. Então, assim, agora nós vamos ter que esperar para ver se eles aceitam essas mudanças e aí vamos chamar eles aqui. Porque vamos ser nós que vamos decidir isso aí depois e vamos nós que vamos sofrer as consequências, que nem a promotora já disse. Que nós podemos ser penalizados. Daqui a pouco eles vão falar que nós não temos mais direito ao voto que nós queremos. Se nós temos que decidir sobre qualquer assunto, nós temos que primeiro pensar na responsabilidade. Tanto faz do assunto, vamos ter que ter medo aqui de estar contra pelo que está aparecendo. Porque podemos ser penalizados. Outro assunto, só para terminar ainda, a questão da reunião que nós tivemos. Vamos orientar os nossos agricultores, principalmente, e pessoas que precisam de fazer aterros, e às vezes quer melhorar seu canto de área de terras, aí encaminhar licenças. E vamos ver qual vai ser o custo de uma licença dessas. Porque eu acho que todo mundo já foi no Cristo Redentor. Já foi observado o que foi desmatado lá? E aí o agricultor, se vai desmatar 5, 10 metros, se não fizer uma licença, qual é o risco de pagar uma multa de 10, 15, 20 mil reais?
Exato. Permite uma parte?
10 segundos.
Então, tá bom. Esses caras da Univates, eles deviam ir ao encontro dos agricultores. Se o agricultor tem 7 árvores por ano que pode usufruir para consumo da propriedade, por que que eles não vão ao encontro e marcam essas árvores para eles dar um alento para essas pessoas?
Siga isso.
Devolvo a presidência para o vereador César Cortes.
Assuma a presidência. Ordem do dia. Leitura dos pareceres.
Comissão de Constituição e Justiça. Parecer número 019/2025. A Comissão de Constituição e Justiça, reunida no dia 17 de novembro do corrente, analisou os projetos de lei número 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122 e 123 de 2025 do Executivo e o projeto de lei 005/2025 do Legislativo. E com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições legais e formais quanto à redação e à constitucionalidade. Sala de Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Arroio do Meio, 17 de novembro de 2025, Presidente Rodrigo Mili Quinto, Secretário Roque Haas, Membro Mariano José Vaz. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer 019/2025. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunidas no dia 17 de novembro do corrente, analisou o projeto de lei número 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 122 e 123 de 2025 do Executivo e o projeto de lei 005/2025 do Legislativo. E com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições financeiras e orçamentárias para apreciação em plenário. Sala de Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Arroio do Meio, 17 de novembro de 2025. Presidente Maria Helena Mato, Secretário Paulo Rogério Correia de Góes, Membro Vanderlei Majolo.
Projetos de lei. Peço a leitura. Projeto 113 com mensagem retificativa. Projeto 113.
Projeto de lei número 113, de 05 de novembro de 2025. Autoriza o Poder Executivo a custear despesas relativas à programação, decoração e iluminação natalina e indica recursos.
O projeto está em discussão.
Presidente. O colega Ricardo comentou do valor que é aprovado para as festividades de final de ano. Então, o projeto fala em até 100 mil. Não significa que vai se gastar os 100. Mas eu acho prudente nós sabermos qual foi o gasto que será feito de administração nos trazer uma prestação de contas no final das festividades, que eles vão poder enviar o relatório para nós.
Presidente, eu tive uma reunião com o Departamento de Cultura do município para entender um pouco sobre esses valores. E o que eles me comentaram é que o 80 mil é o mesmo valor que foi utilizado no ano anterior para as iluminações e os enfeites natalinos. 20 mil é uma contrapartida para um projeto de incentivo através do recolhimento do INE... Qual o imposto? Pode me corrigir? Não, esse é o municipal. ICMS. E o ICMS das empresas HD Sinalizações, Girando Sol, Dália e Sertel. É um valor de mais de 150 mil que vem para o município contratar atrações. Aí não podem contratar, por exemplo, a iluminação e os enfeites. Então, 20 mil é essa contrapartida para o projeto de lei de incentivo e os 80 mil, então, são dos enfeites e iluminações.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Mensagem retificativa do projeto 114.
Mensagem retificativa do projeto lei número 114, de 05 de novembro de 2025. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, encaminhamos pela presente mensagem retificativa o projeto de lei número 114, de 05 de novembro de 2025, a exclusão do artigo 13 e parágrafo único, bem como dando nova redação ao referido artigo, retificando numérica dos seguintes. Antiga redação. Artigo 13. Os contratados firmados nos termos da lei ocorrerão dentro do período de 01/2025 a 30/12/2025, impreterivelmente. Parágrafo único. O período citado em caput deste artigo não se aplicará ao cargo de serviços gerais, podendo esses contratos serem firmados a partir de 2/1/2026 e finalizados até 31/12/2027. Nova redação. Artigo 13. É assegurada à contratada gestante manutenção do contrato por período superior ao fixado no artigo 1º, bem como prorrogação automática de sua vigência pelo tempo equivalente ao gozo de licença gestante e estabilidade provisória, em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no tema 542. Os contratos firmados nos termos desta lei terão validade até 6 meses, podendo ser prorrogado até o limite estabelecido no caput do artigo 1º. No período de vigência desta lei, mediante interesse público e justificativa técnica. O direito da percepção do adicional de insalubridade será equivalente ao exercício do servidor ocupante do cargo de proveniente efetivo, nos conformes do artigo 28 da Lei 3.640 de 2017. Isto posto, colocamos a matéria à apreciação e análise da Vossa Senhoria. Arroio do Meio, 19 de novembro de 2025, Prefeito Sidney Eca.
A mensagem retificativa está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifesta.
Eu gostaria É a mensagem?
É a mensagem.
Essa mensagem parte de um contato que eu estive com a secretária de Educação na segunda-feira, e realmente o artigo 13, que eu analisei esse projeto em casa, né, ele realmente não condiz com a realidade, porque ali dizia, ocorrerão dentro do período de 1/2/25 a 31/12/25, que é um ano que já passou, né, não tem mais o que fazer. Então, eu liguei para a educação e, em cima disso, então, está sendo feito essa retirada do artigo 13 e colocando o artigo 14, então, com uma situação nova. Então, esse artigo 13 do projeto original não tem valor absoluto. Então, nós não iremos votar o artigo 13 conforme ele foi mandado. Nós vamos votar o artigo 13 conforme a modificação que foi feita. É isso, né, presidente?
Sim. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. A mensagem está aprovada. Projeto 114 agora. Com a mensagem.
Projeto de lei número 114, de 05 de novembro de 2025. Autoriza o Poder Executivo a celebrar contratos administrativos para atender necessidades temporárias e indica recursos.
O projeto está em discussão.
Presidente.
Eu analisei bem esse projeto de lei, ele se relaciona com toda a área da educação. É um projeto que, anualmente, ele entra na casa para ser votado. A diferença desse agora, ele vai ter validade para 2 anos. Eu acho que isso vem para o bem da escola, para o bem do contratado, que ele vai ter aí meio ano para fazer, na realidade, o professor vai ser chamado, vai ser contratado, ou o funcionário, e ele vai ter que prestar um serviço e prestar, ou dizer um sim do porquê que ele foi contratado. Quer dizer, ele vai ter uma avaliação em cima disso, para ter um novo recontrato, então. Para mim, tudo bem. Aumenta um pouco o número de cargos, mas, conforme a área da educação que eu sou, eu concordo plenamente com a modificação, logicamente, do artigo 13. Obrigado.
Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 115.
Projeto de lei de número 115, de 5 de novembro de 2025. Autoriza o município de Arroio do Meio a firmar termo de cooperação com o DAER em prol das rodovias VRS 482 e VRS 811 e da outras providências.
O projeto está em discussão.
Ninguém quer falar, eu falo. É um convênio que o município vai fazer para ajudar em momentos cruciais a recuperar as estradas, né? As duas aí, para Arroio Grande e para Forqueta. Para mim, isso, na realidade, chama-se um mal necessário. É porque se a gente espera tudo pelo Estado, não acontece. Mas também eu coloco um pequeno senão na questão. Com a aprovação desse projeto, eu vou votar a favor, mas só coloquem a mão na consciência. Daqui a pouco o Estado diz, isso é coisa de vocês, está no contrato. Então, que não se tire a responsabilidade do Estado de verificar as coisas maiores. Eu sei que é um apoio que o município pode, em determinados momentos, fazer, né? Eu acho que esse convênio já existia ali pelos anos de 2015 e 2016. Me parece que já tinha alguma coisa mais ou menos idêntica. Mas eu sou favorável, porque o município vai ter que bancar a roçada, vai ter que bancar a abertura de valeta que o Estado nunca faz, enfim, essas coisas todas aí.
Presidente, posso complementar?
Rocha, só um Rocha para mim.
Eu acho que esse projeto é de extrema importância, porque dá uma segurança para o município, e principalmente para os operadores que estão exercendo esse serviço. Hoje não existe um termo de uma legalidade, certo, onde o município faz o serviço na VRS 811, e se acontece uma coisa, a responsabilidade de quem?
Problema então, na máquina, né, Rocha? Na máquina, no operador?
Então, hoje é uma segurança para o município e principalmente os operadores que estão fazendo esse serviço.
Ontem eu questionei o secretário de obras justamente sobre essa questão de o Estado, então, deixar provavelmente tudo para o município. Ele comentou que hoje já depende do município fazer, né? Então, essa é uma forma de ter uma segurança justamente nesses casos que o Rocha comentou.
Mal necessário.
O projeto está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 116.
Projeto de lei número 116, de 5 de novembro de 2025. Concede denominação de rua no município de Arroio do Meio.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 117.
Projeto de lei número 117, de 5 de novembro de 2025, concede denominação de rua no município de Arroio do Meio.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 118.
Projeto de lei número 118, de 05 de novembro de 2025, concede denominação de rua no município de Arroio do Meio.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 119.
Projeto de lei número 119, 05 de novembro de 2025,
autoriza a desafetação do uso especial para dominical de imóvel público e dá outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 120.
Projeto de lei número 120, de 05 de novembro de 2025, autoriza a desafetação de uso especial para dominical de imóvel público e dá outras providências.
O projeto está em votação, em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 122.
Projeto de lei número 122, de 05 de novembro de 2025, autoriza o Poder Executivo o uso de área urbana para atividades rurais destinadas à manutenção de criadouros comerciais e da outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 123.
Projeto de lei número 123, de 5 de novembro de 2025. Autoriza a desafetação do uso especial para dominical de imóvel público e dá outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 005, de 2025, do Legislativo.
Projeto de lei número 005, de 5 de novembro de 2025. Altera a denominação da rua no distrito de Forqueta, Arroio do Meio, e dá outras providências. Sidney, prefeito municipal de Arroio do Meio, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sancionou e promulgou a seguinte lei. Altera a denominação da rua localizada no distrito de Forqueta, entre a rua Henrique Bitt e a rodovia Ernesto Dalpian. Fundos do campo da Associação Esportiva Forquetense, passando a rua Imigrante para rua Lauro Kremer. Revoga-se as disposições, em contrário, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Arroio do Meio, 5 de novembro de 2025. Nelson Paulo Bax, vereador. Roque Haas, vereador.
O projeto está em discussão.
Acho que mais do que justo essa homenagem ao seu Lauro Kremer, uma pessoa de visão de futuro. Se nós olharmos esse trajeto traçado por esse cidadão, não foi fácil. Tem que ter a concordância de todos. E nós estamos cientes, moradores do distrito de Forqueta, Paulo, que tinha as pessoas contrárias e a favor. E se tivesse acontecido o segundo pleito desse seu Lauro Kremer, que tinha uma visão de futuro, nós tínhamos outro traçado que saía lá do CREF. Por um morador, essa rua também não saiu do papel. Então, seu Lauro Kremer, uma pessoa de comunidade, a gente deve muitas coisas boas, principalmente do Forquetense, como subprefeito, e mais do que justo essa homenagem. Falei com um morador que mora dessa rua, que o pai e a mãe também são falecidos. Quando eu pedi a concordância, ele disse, mais do que justo dar o nome da rua para o seu Lauro Kremer. Então hoje vejo a família, vejo os netos, vejo a esposa, me orgulha muito por conhecer e ter acompanhado essa história bonita dessa rua, Paulo, que com certeza ele é merecedor. Fico muito grato,
Nós ia encaminhar isso no ano passado, deu a desgraça da enchente, mas com certeza, hoje, no momento ímpar, quando o senhor foi prefeito, o Olavo foi subprefeito, se construiu a subprefeitura, se fez muita coisa no distrito de Forqueta. Eu só posso agradecer a essa pessoa que teve uma visão de futuro brilhante. Passo a palavra para ti, Paulo.
Muito bem, pessoal. Eu fico até emocionado quando tenho que falar e poder fazer parte da Câmara e aí colocar o nome de uma pessoa que nem o Lauro para receber o nome de uma rua. Eu sempre dizia, nas vezes passadas, que a gente estava aqui, que nós temos que valorizar as pessoas da comunidade, as pessoas do bem, as pessoas que trabalharam, as pessoas que lutaram pelo bem comum, como há pouco eu falei. Quem trabalha pelo bem comum tem que ser valorizado. E o Lauro, querida família, hoje nós estamos valorizando por essa visão que nós temos dele. Lauro, que faleceu aos 73 anos, quando era subprefeito, olha, ele incomodava bastante aqui na prefeitura, em favor de Forqueta. Em favor de Forqueta. Não tinha semana que ele não vinha aqui pedir alguma coisa para o forquetense, para a Forqueta, para o agricultor. Eu acho que na época dele, lá em Forqueta, foram feitas não sei quantas terraplanagens para Chiqueiro, para enfim. E o campo de futebol, lá que ele mais se esmerou. Né? Eu me lembro como se fosse hoje, quando foi inaugurado aquilo, com tanto trabalho, com tanta carga de terra que foi naquela época para lá. A construção e a edificação da subprefeitura, ele participou. Aquele prédio maravilhoso que lá temos hoje. Mas também eu me lembro muito bem que na época ele ficou muito contente quando lá em Forqueta nós instalamos o primeiro gabinete, Rocha, odontológico em Forqueta. Foi nesse período. Olha como se tinha visão naquela época. Primeiro gabinete odontológico, de 93 a 96. E Lauro, além de ser o subprefeito, foi presidente da Água há quantos anos, foi presidente do futebol, foi da comunidade. Então, nada mais justo do que dar o nome de uma rua para este ser humano, para esta pessoa que deixou tantas marcas na sua comunidade. Eu tenho aqui, Rocha e vereadores, todo o histórico da vida dele, que a família organizou, que a família que aqui está, mas tem também um abaixo-assinado onde ninguém da rua se negou a assinar. Não é isso, pessoal? Ninguém da rua se negou a assinar. Isto realmente mostra o sentimento, as coisas que Lauro produziu para Forqueta. Hoje eu tenho um orgulho muito grande de poder sair dessa casa, Rocha, com a companhia do Rocha, e dizer para ele, Lauro, tu vieste aqui encher o saco, mas muito obrigado por tu teres lutado pela tua comunidade. Aqui, no seu texto, diz o seguinte, ele dizia isso muitas vezes, querem ver que bonito isso? Forqueta, onde não nasci e nem me criei, mas onde, após longos anos de moradia, aprendi o que é gostar e valorizar uma comunidade. Coisa linda dessa pessoa, né? Coisa maravilhosa. Por isso, parabéns a todos. Espero, presidente, a minha fala aí, o senhor coloque a gente depois disso. Não sei se tem vereador que queira se manifestar, presidente, ou que seja contra, né? O que seja contra. Eu agradeço demais pela votação, então.
Presidente, só quero complementar o que o Rocha, o Paulo falou, foram muito bem. Só quero também dizer aqui que eu conhecia bem o Lauro, é uma pessoa maravilhosa, trabalhadora, honesta, querida, assim como toda a sua família. E eu, como bom lateral esquerdo, não craque, né, do Forquetense, ele sempre estava na tela torcendo. Ainda mais que não tocava a bola para o neto dele, que era o nosso craque, né, o camisa 10. Mas acho justa a homenagem pelo ser humano, bem colocado pelos colegas, pelo ser humano, a índole que o seu Lauro tinha. Então, justa a homenagem a ele.
O projeto está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado.
Presidente, posso pedir uma salva de palmas? Obrigado.
Projeto 124 de 2025, baixas comissões. Explicações pessoais. 2 minutos sobre posição tomada na sessão. Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.